DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da Deutsche Welle, Voz da Alemanha. Eu sou Helena Ferro de Gouveia e, a partir de Bona, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 1 de novembro de 2016. O futuro secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu em Brasília que a comunidade dos países de língua oficial portuguesa pode desempenhar um enorme papel na união da vida internacional. As declarações de António Guterres tiveram lugar na abertura da 11ª Conferência da Cplp. De acordo com o antigo primeiro-ministro português, as Nações Unidas contam com a comunidade lusófona para, com grande eficácia, participar na vida política internacional. António Guterres disse ainda que as grandes potências e países têm percepções perfeitamente disfuncionais uns dos outros, algo que defende não existir dentro da Cplp. O futuro secretário-geral da ONU informou ainda que gostaria de ver a língua portuguesa tornar-se num dos idiomas oficiais das Nações Unidas. No entanto, deixou claro que esta decisão passa pela Assembleia Geral. Cabo Verde será o país que irá assumir a próxima presidência rotativa da Cplp em 2018. A decisão foi tomada no primeiro dia de trabalhos em Brasília. A 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Lusófona terminou esta terça-feira, 1 de novembro. A administração do Banco Português de Investimento, BPI, informou que a venda de 2% do Banco de Fomento Angola é a única solução para cumprir as exigências do Banco Central Europeu. O BPI convocou os acionistas para uma reunião no final de novembro para votarem a venda de 2% do BFA à operadora angolana Unitel por 28 milhões de euros. A concretizar-se, o Banco Português deixa de controlar o Banco Angolano, passando o domínio para as mãos de Isabel dos Santos. O Conselho de Administração do BPI continua a dizer que a alienação é a única solução para que o banco reduza a exposição à Angola e cumpra as exigências do BCE. A organização não-governamental Human Rights Watch acusa polícias e militares nigerianos de terem violado mulheres e refugiadas em campos de acolhimento no nordeste da Nigéria, para onde fugiram dos jihadistas do Boko Haram. De acordo com Maluzi Segun, investigadora desta organização não-governamental, é vergonhoso e escandaloso que as pessoas encarregadas de proteger estas raparigas as ataquem. A Human Rights Watch afirma ter registado, em julho, 43 casos de abusos sexuais em 7 campos de refugiados na Nigéria. O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, tem uma vantagem de 1 ponto percentual sobre a candidata democrata, Hillary Clinton, numa sondagem divulgada esta terça-feira pelo jornal The Washington Post e pela televisão norte-americana ABC. A uma semana das eleições presidenciais de 8 de novembro, Donald Trump tem 46% de intenções de voto e Hillary Clinton 45%. Esta é a primeira vez desde maio que o milionário candidato republicano supera a sua adversária nesta sondagem publicada regularmente pelo Washington Post e pela televisão ABC. A sondagem publicada hoje surge depois do FBI ter anunciado que vai aprofundar a investigação à utilização de um endereço de e-mail privado por parte de Hillary Clinton quando era secretária de Estado, cargo que ocupou entre 2009 e 2003. O governo da Síria voltou a rejeitar a acusação de ter usado armas químicas no conflito no país. Perante a denúncia do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o representante permanente da Síria na organização, o Sam Edin Allah, disse que o regime de Bashar al-Assad não tem bombas de fragmentação e utiliza apenas armas convencionais usadas por todas as forças regulares do mundo. O Sam Edin Allah negou também que o regime de Damasco esteja a recrutar menores ou que mantenha civis como reféns em zonas ameaçadas pelos rebeldes. As notícias ficam por aqui e eu aproveito para lançar a pergunta do dia. Na 11ª Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Cplp, foi aprovada uma proposta para que o português seja uma das línguas oficiais das Nações Unidas. O que é que pensa a este respeito? Deve a língua portuguesa ser equiparada ao espanhol, inglês, chinês, russo, francês e árabe, línguas de trabalho das Nações Unidas? Ficamos à espera das suas respostas.
DW Contraste.
Até há poucos anos, Moçambique era tido como um caso de sucesso em termos de cooperação internacional. governos, como o da Alemanha, apontavam o país da África Austral como um bom exemplo em termos de políticas de desenvolvimento. Porém, os mais de 2 mil milhões de dólares que as três empresas, Ematum, Proíndicos e Moçambique Asset Management, MAM, emprestaram com garantias do Estado, mas sem aprovação do Parlamento, causaram uma crise económica em Moçambique e abalaram a confiança dos países doadores e de instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial. O meu nome é Johannes Beck e falei sobre o endividamento de Moçambique com Adérito Caldeira, redator-chefe do jornal A Verdade, que também é parceiro da DW África. Moçambique teve um aumento espetacular da dívida do país de 38% do produto interno bruto no ano de 2011 para provavelmente 130% no final deste ano de 2016. Como é possível um país endividar-se tanto em tão pouco tempo?
Bom, é possível porque o governo empenhou-se bastante em contrair essas dívidas. Essas dívidas não aconteceram por acaso, apesar de se tentar passar uma impressão de algum descontrolo e que as contas foram-se acumulando e ninguém sabia muito bem o que é que estava a acontecer. Eu julgo que há pessoas no governo, neste e no passado, que têm a plena noção clara e sempre tiveram ao longo do tempo em que as dívidas foram sendo contraídas.
E foram contraídas por quem e para quê?
É assim, por quem? Há vários cães, não é? Há empresas privadas, há instituições do Estado, mas em última análise foram todas garantidas pelo governo de Moçambique. E esse é que é o denominador comum. É preciso termos atenção que mesmo estes números que são conhecidos podem não ser ainda os números finais. Porque, por exemplo, hoje sabemos que os aeroportos também contraíram muita dívida com garantia do Estado que não está contabilizada nas contas do Estado. Pode haver outras empresas do Estado que também tenham contraído e nós não tínhamos conhecimento. Portanto, julgo que parte da auditoria, que em princípio deverá acontecer, poderá ajudar-nos a clarificar que até onde é que nós estamos e não me espantaria que fosse maior do que estes números que nós sabemos hoje.
Acredita que realmente vai ter uma auditoria independente destas dívidas que foram ocultadas ao Parlamento e ao público moçambicano?
Acredito que será uma auditoria profissional. Independente, o FMI não é muito independente, não é? Tem os seus interesses todos envolvidos e tem as suas parcerias e interesses com o governo. Acredito que para as instituições financeiras que lidam com Moçambique, provavelmente ficarão com uma ideia bem mais realista, mas para os moçambicanos não tenho a certeza do que é que nós saberemos muito mais, porque nós sempre tivemos esta ideia que Moçambique tem muitas dívidas, nunca nos fez muita diferença, nem antes da reestruturação que aconteceu nos anos 90, se não estou enganado, e muito menos agora. Faz-nos alguma confusão agora porque sentimos todos os dias, não é? Mas também há esta expectativa que, da mesma forma que perdoaram um dia, poderá sempre ser perdoada novamente.
O governo disse, pelo menos, que a dívida e a resolução do pagamento da dívida não iria afetar os gastos sociais. É verdade esta afirmação?
Não. Não é, não foi ao longo do ano de 2016 e não digo isso em relação a um efeito, digamos, indireto, não é? Por exemplo, o efeito da inflação e da desvalorização do dólar, que digamos que é um efeito indireto, mas diretamente orçamentos de áreas sociais do governo, educação, saúde, ficaram a perder muito do dinheiro que nunca foi suficiente e mesmo assim foi cortado em 2016 e na proposta de orçamento de 2017 também estão a ser cortados.
Significa então que em paga estas dívidas, afinal, é o povo moçambicano e não o governo ou as empresas que pertencem ao Estado, de uma forma direta ou indireta, que contraíram estas dívidas, que endividaram tanto o país.
Sem dúvidas, que é o povo que está a pagar e vai continuar a pagar.
Qual é, em Moçambique, o peso que a sociedade civil e as organizações que exigem uma auditoria e um conhecimento sobre como e quem contraiu estas dívidas, qual é o peso que estas organizações têm? Realmente existe um poder para obrigar o governo a colocar, digamos, as informações em cima da mesa?
As organizações da sociedade civil e várias têm feito um trabalho muito bom. Elas têm tido, se calhar, o poder de mostrar, mas acabam por não conseguir influenciar, não é? Acho que quase ninguém, que não seja a própria Partido Frelimo, consegue influenciar fundamentalmente as questões chaves do nosso desenvolvimento e da nossa vida.
E então a pressão tem que vir principalmente por parte do grupo dos doadores, que anunciaram um corte na sua ajuda ao orçamento moçambicano?
Assim, ajuda a fazer impressão, não é? Ajuda a fazer impressão, mas de novo, não sei até que ponto esta pressão dos doadores depois irá refletir-se positivamente Para o povo, não é? Porque nós sabemos que hoje os doadores estão preocupados também porque poderão ter perdido algum dinheiro ou terão sido eventualmente ludibriados em todo este processo das dívidas que vamos conhecendo, não é?
Existe o lado também do credor, portanto dos bancos que colocaram esta dívida das empresas como a Ematum, Proíndicos e Moçambique Asset Management, MAM, no mercado, que venderam a dívida aos investidores. Neste processo de tentativas de esclarecimento como decorreu o endividamento, os bancos têm tido um papel relativamente invisível. É justificado?
Pois, como todos os bancos fazem, não é? Têm sempre este papel que parece que não foi nada muito bem com eles. É natural que com estes também assim o seja.
Seria preciso, por parte dos doadores ocidentais, exercerem mais pressão sobre os bancos, como neste caso, por exemplo, Credit Suisse ou o banco russo VT Bank, para que se evite uma situação parecida no futuro?
Assim, eu não sei em que tipo de pressão é que os doadores podem fazer, porque nós vemos que estas situações de bancos e países não são propriamente situações novas. A comunidade internacional não tem conseguido fazer muita coisa, não é? Não sei porque é que, por exemplo, os contratos entre bancos e estados e países, empresas de estados, porque é que são mais blindados do que outros, não é? Porque a gente olha para alguns desses contratos e os bancos estão protegidos contra tudo e todos. Mas quer dizer, mas nós, que devíamos ser mais protegidos como um Estado soberano, não conseguimos ser, como não conseguiu ser a Grécia, como não conseguiu ser Portugal e outros casos que aconteceram, não é? Então, não sei até que ponto é que a comunidade internacional possa, de certa forma, influenciar positivamente. Eu sou um bocado cético. Imagino que, se calhar, interessa haver maior conhecimento do que realmente se passa em Moçambique, mas não um sentido de responsabilização.
Desta situação económica realmente difícil, temos uma inflação alta, mais ou menos 30%, taxas de juros do Banco Central acima dos 20%, temos pouco crescimento, à volta de 3%, 4% previsto para o próximo ano, um endividamento muito, muito alto. Como é que Moçambique poderá sair deste impasse, no seu ponto de vista?
Julgo que, tal como eu, ninguém sabe. O governo diz que nós temos que produzir mais. Dá a sensação que parece que os moçambicanos não trabalham, são preguiçosos. Mas nós olhamos para os 41 anos de independência que temos, também não produzimos muita comida ao longo desses anos, e independentemente de termos tido guerra, tivemos períodos de paz, mas nem assim conseguimos produzir comida. Havia em Moçambique indústria que funcionava, mas hoje, por exemplo, as capulanas, que são um símbolo nosso para o exterior também, nem sequer são feitas em Moçambique, não é? Então, não sei muito bem qual é a receita. E o governo, pelos sinais que dá, também não parece saber muito bem. O governo, as decisões políticas e práticas que tem tomado são, de certa forma, para ganhar tempo. À espera de ver, à espera que aconteça, não digo milagre, mas à espera que aconteçam coisas. Quanto mais ajuda, seja doação ou investimento, que entre em divisas para Moçambique, isso irá ajudar a minimizar a desvalorização do metical. A partir do momento em que nós sairmos da desvalorização, a partir do momento em que a inflação começar a ficar mais controlada, voltamos a ser um caso de sucesso e os problemas voltam a ficar em banho-maria.
DW Deutsche Welle.
Ouviram uma entrevista com Adérito Caldeira, do jornal moçambicano A Verdade. Esteve de visita na Alemanha a convite do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, KKM.
E vamos passar já a seguir para o vosso espaço.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Nampula, Moçambique, na frequência 101.9 MHz, pela Rádio Encontro. DW, Deutsche Welle. DW, Espaço do Ouvinte.
E chegámos a um dos momentos mais aguardados dessa emissão, o seu espaço. Eu recordo a pergunta do dia que lhe colocámos. Na 11ª Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, foi aprovada uma proposta para que o português passe a ser uma língua oficial nas Nações Unidas. O que é que pensa a este respeito? Deve a língua portuguesa ser equiparada ao espanhol, ao inglês, chinês, russo, francês e árabe, línguas que já são línguas de trabalho nas Nações Unidas? Vou passar a ler os vossos comentários e respostas. Adulai Kandé escreve no Facebook: António Guterres tem que fazer tudo por tudo para convencer o Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque é o órgão que decide qualquer processo e que está ligado com o mundo. Se for aceito pelo Conselho de Segurança, parabéns portugueses. Eu lembro que o português não é uma língua só dos portugueses, mas de todos os 8 países que a falam. Aliu Fadera da Raba, da Guiné-Bissau, bairro militar, escreve: eu acho que o português merece ser falado nas Nações Unidas, porque se virmos bem na história, são os portugueses que descobriram muitos países do mundo. Há muito tempo que devia ter sido introduzida a par de outras línguas e merece ser falada. Desta vez, a CPLP acertou na baliza. Também no Facebook, Camuanga Gaspar Fernando escreve: acredito que sim, já está na hora da língua portuguesa fazer parte das línguas de trabalho das Nações Unidas. Da Guiné-Bissau, Lafo Baldé envia a seguinte mensagem: o português merecia esse respeito porque é muito falado, é falado por mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. A CPLP tem que exigir esse respeito e mandar nas Nações Unidas para poder fortalecer ou estar mais no concerto das nações. Ainda Lafo Baldé diz o seguinte: inglês, francês, espanhol e árabe falados nas Nações Unidas, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, vai dar essa contribuição e alargar ou agradecer o português no mundo em geral. Só assim o português terá mais valor e proporcionará à nossa comunidade mais valor. Acredito que isso será possível, dentro em breve, com este homem forte conhecido por António Guterres. A Landau Pereira escreve também no Facebook: para mim é muito importante que a língua portuguesa seja também a língua oficial de trabalho, porque há muitos países que falam essa língua. Batiatos Seco Tsuré, na página da Deutsche Welle África no Facebook, de Gambará, na Guiné-Bissau, diz o seguinte: António Guterres tem que dobrar o esforço para que isso seja realidade no Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão que lida com todos os processos no mundo. Acho que vai ser aceito pelo Conselho de Segurança. E ficamos por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma ótima noite.